Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Felicidade Corporativa, Como Conciliar Bem-Estar e Lucro, de Vinícius Kitahara. É um livro de não-ficção voltado à gestão, liderança e cultura organizacional. A obra parte de uma tese central: o bem-estar dos colaboradores não é um tema acessório, mas um fator com impacto direto em produtividade, retenção de talentos, inovação e desempenho financeiro, em vez de tratar a felicidade como um ideal abstrato. O livro apresenta a chamada felicidade corporativa como uma prática que pode ser implementada com método, apoio de pesquisa e atenção às relações no ambiente de trabalho, com base em experiências reais de empresas e em referências da ciência da felicidade. O autor organiza sua proposta para leitores que precisam transformar a ideia em ação concreta dentro das organizações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, felicidade corporativa como estratégia de negócio, não como benefício periférico. O ponto de partida do livro é reposicionar a felicidade no trabalho como um componente estratégico da empresa. A obra sustenta que ambientes com mais bem-estar tendem a ter melhores resultados, maior retenção e menor rotatividade, o que desloca o debate da área de RH para a gestão do negócio como um todo. Essa abordagem é importante porque evita que felicidade seja tratada apenas como vantagem simbólica ou ação de clima organizacional. O argumento central é que cuidar da experiência das pessoas melhora o funcionamento da organização, desde a motivação cotidiana até a permanência dos talentos. Ao fazer essa conexão, o livro aproxima temas que muitas vezes aparecem separados, como engajamento, produtividade, saúde mental e lucro. O resultado é uma visão pragmática. A felicidade corporativa não substitui metas e indicadores, mas pode influenciá-los de forma mensurável. Essa lógica torna o livro especialmente útil para líderes que precisam justificar iniciativas de bem-estar em linguagem de resultado e sustentabilidade empresarial. Em segundo lugar, uma metodologia aplicada para transformar pesquisa em prática organizacional. Em vez de oferecer apenas conceitos, o livro apresenta uma metodologia estruturada em etapas, associada à consultoria Vini em Sensibilização, Formação e Multiplicação. Essa organização dá ao tema uma sequência operacional, permitindo que a empresa saia da intenção e avance para a implementação. A primeira etapa tende a criar consciência sobre o tema, a segunda a preparar lideranças e equipes com repertório, e a terceira a espalhar a prática na cultura interna. O valor dessa estrutura está no fato de que felicidade corporativa não se consolida por campanhas pontuais, mas por mudança de comportamento e de ambiente. O autor também destaca a importância de apoiar as ações em pesquisas acadêmicas e em conhecimento acumulado sobre motivação, emoções e relações humanas. Assim, o livro tenta reduzir a distância entre ciência e cotidiano corporativo. Para o leitor, isso significa encontrar uma lógica de execução mais concreta do que slogans motivacionais, com foco em processos que podem ser testados, ajustados e replicados dentro de diferentes contextos organizacionais. Em terceiro lugar, o papel da liderança na criação de ambientes psicologicamente seguros. Outro eixo importante do livro é a defesa de que a felicidade corporativa depende principalmente da liderança. A obra insiste que programas de bem-estar fracassam quando são delegados apenas ao RH ou tratados como iniciativa isolada, sem patrocínio real dos gestores. Isso faz sentido, porque líderes moldam a experiência diária das equipes, influenciam confiança, reconhecimento, comunicação e sensação de segurança. O livro aproxima esse argumento da ideia de segurança psicológica, um ambiente em que as pessoas conseguem se expressar, colaborar e errar sem medo excessivo de punição ou humilhação. A partir daí, a felicidade deixa de ser um atributo individual e passa a ser uma consequência da qualidade das relações de trabalho. Essa leitura é relevante porque enfrenta um problema comum nas empresas: a distância entre discursos sobre cuidado e comportamentos concretos da gestão. O livro, portanto, cobra coerência. Não basta propor ações de bem-estar se a liderança mantém práticas que geram medo, isolamento ou competição improdutiva. A transformação depende da postura diária dos gestores e da forma como eles constroem vínculos com suas equipes. Em quarto lugar, Relacionamentos de qualidade como base da felicidade de longo prazo. O livro atribui centralidade aos relacionamentos como fator mais duradouro de felicidade, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Em vez de enxergar o ambiente corporativo apenas como espaço de tarefas, metas e desempenho, a obra mostra que a qualidade das conexões entre colegas influencia diretamente a experiência de bem-estar. Isso inclui confiança, cooperação, apoio mútuo e pertencimento. A tese é relevante porque desloca o foco de soluções superficiais, como benefícios isolados, para a estrutura social da empresa. Se os vínculos são frágeis ou tóxicos, medidas pontuais tendem a ter pouco efeito. Se os relacionamentos são fortes, o trabalho se torna mais sustentável e menos desgastante. O livro também sugere que os resultados positivos não dependem apenas de motivação individual, mas da criação de condições para interações humanas melhores. Essa visão é especialmente útil em contextos híbridos ou de alta pressão, nos quais a comunicação e a confiança precisam ser deliberadamente construídas. Assim, a felicidade corporativa aparece menos como estado emocional e mais como produto de uma ecologia relacional bem administrada. Por último, casos reais e resultados mensuráveis como forma de dar credibilidade ao tema. Um diferencial importante do livro é o uso de exemplos de empresas reais para mostrar que o tema pode ser aplicado na prática. Em vez de permanecer no plano conceitual, a obra recorre a experiências organizacionais para demonstrar como programas de felicidade corporativa podem ser desenhados em diferentes portes e contextos. Isso ajuda a dar concretude ao argumento e torna a leitura mais persuasiva para gestores que desconfiam de abordagens abstratas. Outro aspecto relevante é a tentativa de associar bem-estar a indicadores observáveis, como produtividade, retenção e redução de ausências. Ao fazer isso, o livro conversa com a lógica empresarial sem abandonar a dimensão humana. O mérito dessa escolha está em traduzir uma pauta sensível em linguagem que a organização reconhece como legítima. Ao mesmo tempo, o livro não apresenta felicidade como fórmula simples ou universal, o que evita promessas irreais. Essa combinação de casos, método e cautela analítica diferencia a obra de livros mais genéricos sobre bem-estar, pois ela procura mostrar como o tema pode ser implementado, avaliado e ajustado dentro da rotina corporativa. Em conclusão, este é um livro indicado principalmente para líderes, gestores, profissionais de RH, executivos e consultores que precisam lidar com cultura organizacional, retenção de talentos e saúde mental no trabalho. Também pode interessar a quem estuda administração, comportamento organizacional e liderança, porque a obra traduz um tema muitas vezes tratado de forma abstrata em uma proposta aplicada. O principal benefício intelectual do livro está em mostrar que felicidade corporativa não é um adereço de marca empregadora, mas uma variável ligada à performance do negócio e à qualidade das relações internas. Na prática, o leitor encontra uma visão útil para pensar ambiente de trabalho, segurança psicológica, engajamento e papel da liderança de forma integrada. O que o diferencia de outros livros do gênero é a combinação entre argumentação baseada em pesquisa, metodologia de implementação e casos reais de empresas conhecidas. Em vez de prometer transformação instantânea, a obra apresenta a felicidade corporativa como um processo de gestão que exige consistência, coerência e responsabilidade organizacional. Se você quiser apoiar Vinícius Kitahara, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!